Gente, nosso assunto hoje, nós continuamos aqui olhando para o tema do nosso curso, né? O que, que a gente queria, a princípio, dar para vocês? Uma visão a respeito da grande temática que nós vamos abordar aqui. Então, nós tínhamos falado a respeito de quê? Da aventura do ser humano. A aventura do ser humano em 15 bilhões de anos-luz de matéria criada. E nós falamos a respeito da busca humana pelo significado da vida, né? E agora nós vamos olhar para a questão da espiritualidade. Como que a espiritualidade faz sentido na nossa existência? Por exemplo, daqui a alguns anos, cada um de nós vai enfrentar aquele momento tão especial que é o momento de nós partirmos daqui, né? O momento onde a nossa, por algum problema no nosso corpo, por algum problema, ou por um acidente, ou por alguma situação, nós vamos deixar de viver. Então, a pergunta é, né, o quanto hoje nós estamos seguros acerca disso tudo, né? O quanto nós também temos dedicado tempo a isso. Porque talvez a gente vai entender lá nos momentos finais, né, o que, que realmente tem significado e o que, que nós realmente deveríamos estar bem seguros, né? Talvez até mais do que a nossa conta bancária, talvez mais do que relacionamentos pessoais, amigos, etc., né? Naquele momento que você está no teu quarto sozinho e fecha os olhos, vai ser mais ou menos por aí, você e a vida. Então, qual que é a proposta aqui do nosso domingo? Nós aproveitarmos esse tempo para ganharmos uma visão sólida, né, de todo esse processo. Então, o que, que nós vamos chamar de Evangelho Hebreu? Por que usamos essa palavra e por que o hebraico, né? Aonde que está esse sentido?
Evangelho é uma palavra grega que tem duas palavras que a compõem. A palavra eu, que significa bom, e angelion. Angelion tem dois significados normalmente usados, inclusive quando em algumas passagens da Bíblia isso é usado, acaba dando um pouco de confusão. Angelion tem o sentido de mensageiro, mas também costuma ser traduzido por anjo. Então, muitas vezes, isso acaba trazendo um pouco de confusão. O sentido aqui que nós vamos usar na palavra evangelho é eu de bom e angelion de mensagem. Então, uma boa mensagem, ou uma boa notícia, ou uma boa nova, uma boa novidade. E aí nós vamos, com o tempo, compreender profundamente por que essa palavra se tornou tão importante. Então, nosso curso vai tratar do Evangelho Hebreu, que nós vamos compreender mais tarde o que significa, mas há uma distinção entre o que o cristianismo católico acabou divulgando e que também acabou sendo divulgado pelo protestantismo e muitos outros movimentos que têm essa raiz. E nós vamos ver que houve uma mistura entre esse Evangelho católico, protestante, com muitos conceitos greco-romanos. E nós vamos, então, propor, quando estudarmos esse tema, olharmos esta boa notícia na essência hebraica, vinda diretamente da raiz de Israel. Mas isso vai ficar um pouco mais adiante. Nosso próximo slide, ele traz uma cena chocante, né, que é a cena das duas torres gêmeas sendo explodidas por um ataque terrorista nos Estados Unidos. E nós colocamos esse cenário para podermos entender que o passado e o presente e o futuro estão muito misturados e que nós precisamos adquirir conhecimento do passado para podermos entender o nosso presente e podermos compreender o nosso futuro. Então, quem estuda história entende o passado. No nosso próximo slide a gente comenta isso. Entendendo o passado, eu consigo enxergar o meu presente e também eu consigo me preparar para o futuro. Isso também se aplica a um nível individual, ou seja, eu preciso ter domínio da minha história, dos fatos que cercam o meu nascimento, meu desenvolvimento como criança. Essa retrospectiva consciente da minha história, entendendo o meu passado, explica muito do meu presente. e pode fazer com que coisas do meu futuro sejam entendidas, transformadas, mudadas. Então, nós vamos lidar no nosso estudo bastante com história, seja a nossa história pessoal, da nossa família, seja a história do planeta, a história do universo. Aliás, o ser humano arquetipicamente adora ouvir histórias. Então, nós vamos trabalhar muito com o entrelace, com os encontros e desencontros destas várias histórias que compõem a nossa vida. E assim, para começar a entender por que que as duas Torres Gêmeas foram derrubadas em 11 de setembro, nós vamos ter que voltar no tempo 3 mil anos atrás. E de maneira muito interessante, isso envolve mulheres e problemas familiares, mães judias e mães árabes. É aí que começa tudo. Então vamos fazer um pequeno passeio para a gente ganhar contexto dos caminhos da espiritualidade. Veja, a escolha que nós fazemos, que está aqui no nosso próximo slide, da palavra hebraico, não é uma escolha muito comum. Nós não damos a esta palavra o sentido usual. Nós vamos usá-la, vamos usar o termo hebraico no sentido da espiritualidade humana como um todo, ou seja, a espiritualidade expressa pelo ser humano aonde quer que ele nasça. Então, se nós estamos falando de esquimós, dos persas, dos hindus, estamos falando dos índios no Brasil, enfim, todos eles vão expressar um tipo de espiritualidade, um tipo de relação com o cosmos, com o planeta Terra. E a isso, a essa expressão, que no decorrer do curso nós vamos compreender bem do que ela se trata, nós vamos nomeá-la como hebraica, essência hebraica, movimento humano hebraico em relação à sua relação com a vida infinita, com a suprema divindade. Agora, a palavra judaico ou judaica, nós vamos dar um outro significado. Nós vamos designar a religião, ou seja, o esforço humano, a organização humana, a moral humana, organizada no sentido religioso, né? E para isso nós temos que fazer a distinção entre espiritualidade e religiosidade. Por quê? O termo hebraico nós não vamos usar para religiosidade. E o termo judaico nós vamos usar para religiosidade. Hebraico vamos usar para espiritualidade. Então, esse impulso do ser humano, né, essa essência espiritual, autoconsciente, a vontade do ser humano em relação à essência infinita, todos esses movimentos nós vamos chamar de hebraicos. E ao final do curso nós vamos entender bem o porquê. E vamos trabalhar, inclusive, a diferença entre religiosidade, espiritualidade, moral e ética. Mas antes disso, de trabalharmos esses termos, eu queria chamar a atenção de vocês para um período da história humana que um filósofo alemão, chamado Karl Jaspers, definiu como era axial. A palavra axial, do latim, ela vem de axis e significa eixo. Então, esse filósofo alemão, percebeu que foi formado um determinado eixo na história humana num determinado período. Então, lendo aqui o nosso slide, está assim: o filósofo alemão Karl Jaspers definiu a era axial, período de 800 antes de Cristo a 200 anos antes de Cristo, como a linha divisória mais profunda da história humana, ou seja, um período aí de cerca de 600 anos, durante a qual surgiram simultaneamente os eixos do pensamento espiritual humano em três regiões do mundo: a China, a Índia e o Oriente Médio. Ou seja, em apenas 600 anos, que comparado com o tempo do Homo sapiens, do ser humano na Terra, que é de cerca de 100 mil anos, no sentido do Homo sapiens, é quase nada. Segundo Jaspers, o homem, como conhecemos hoje, nasceu nessa época. O homem no sentido conceitual, no sentido espiritual, no sentido da essência que ele vai cultivar em todos os anos depois. A organização do ser humano em família, a organização do ser humano na construção da civilização, no sentido da sua busca, da sua espiritualidade, vai nascer nessa época. Mas para ele esse fenômeno ainda não se consegue encontrar para esse fenômeno nenhuma explicação. Nenhum dado comprova que houvesse uma interligação entre esses povos mediterrâneos, a Índia e a China, nesse período. Na China, houve o confucionismo, o taoísmo e as escolas de Lao Tse, Mo Ti, Chuang Tse, Lao Tzu, entre outros, ou seja, escolas que fundamentaram a sabedoria chinesa. Na Índia, foi a época dos Upanishads que impulsionaram o Brahmanismo e a época de Gautama Siddhartha, o Buda. Em Israel, profetas como Elias, Isaías, Jeremias, são manifestos, escrevem, fundamentam a visão israelita nesse período. Na Grécia, o sofismo, a filosofia de Parmênides, Heráclito, Platão, as tragédias de Tucídides, de Arquimedes, todas essas correntes surgiram de maneira quase simultânea durante esse período, com tudo o que nelas resultou para o futuro do homem, sem que nenhuma tivesse contato com as outras. Então, assim, nós vamos, no decorrer do nosso curso, darmos alguns conceitos que ainda a academia não trabalha direito, ainda existem poucos trabalhos a respeito disso, que é uma visão de mente um pouco diferente da tradicional. Normalmente, na visão tradicional, cada um de nós possui uma mente, ela é um fenômeno do nosso cérebro biológico, essa é uma linha da neurociência. Que vê em cada indivíduo um cérebro e esse cérebro, como resultado, produz a mente, ou seja, praticamente considerando a mente um fenômeno material, resultado das interações bioquímico-elétricas no corpo de uma pessoa. Mas novos estudos estão sendo feitos para que se nós compreendamos a mente não como uma mente local, localizada em cada indivíduo, mas como o indivíduo sendo um instrumento, um aparelho, sendo uma antena bioquímica elétrica capaz de acessar a mente. Nessa visão, a mente ela é uma coisa muito mais ampla do que apenas a mente de um indivíduo. Mas quando eu olho a organização de uma planta, a estrutura do esqueleto de um animal, a estrutura atômica da natureza, a construção de uma colmeia por uma abelha, a organização do reino mineral, vegetal e animal, eu vejo nisto uma mente universal, uma mente natural, uma hipermente. E nós, cada natureza, cada estrutura vai alcançar essa mente de uma maneira. E o ser humano vai ter uma capacidade altíssima de interagir com essa mente. Então, nesse sentido, nós vamos ter a mente como um fenômeno também coletivo. Aliás, o Jung, que foi uma das pessoas que trabalhou junto com Freud, e até teve alguns problemas com ele por causa disso, já falava num inconsciente coletivo. E nós podemos ir muito mais além. O Jung estava na linha certa. Além de um inconsciente coletivo, nós vamos ver uma mente mesmo coletiva, inclusive envolvendo a natureza. Então, isto que o Carl Jaspers percebeu, essa era axial, é realmente um período onde a mente humana conseguiu captar determinados conceitos da natureza que fundamentaram o início da civilização. Então, isso é importante para nós, porque nós vamos estudar a espiritualidade humana como um todo, tá? Então, nesse slide é o que a gente queria destacar. Agora, voltando para a nossa discussão básica, que é o slide onde temos o conceito de religião e de espiritualidade. Então, a origem latina da palavra vem com duas vertentes. Religare, que literalmente do latim significa religar, e tem uma outra origem para a palavra latina religião. Um outro sentido para essa palavra, que é um pouco menos popular, que é a religião no sentido de normas, dogmas e práticas religiosas nos cultos prestados aos deuses. A religião traz em si a ideia antiquíssima de queda humana, queda espiritual, queda angélica. E tudo faria sentido em o homem religar-se a esse estado original. Então, ou seja, seja no sentido puro dessa religação, né? Ou seja, no sentido de ritos, cultos prestados aos deuses, dogmas e práticas, de alguma forma, o sentido é nós nos religarmos ao plano espiritual. E a questão da queda espiritual, ela é praticamente universal nas religiões, no esoterismo, de modo geral. A palavra espírito, de onde vem espiritualidade, ela já não tem um sentido tão interpretativo humano, né, com essa conceituação toda que a religião e o esoterismo traz. A palavra espírito, em latim, ela vem do ato de respirar, significa respiração ou sopro. Então, para o homem, sempre foi um sentido muito enigmático a questão do ar. Ou seja, ele necessita do ar para viver. É uma das coisas mais reais para o sentido da vida. O ar em movimento pode ser sentido pelo ser humano. Ele sente o vento, ele sente a brisa batendo nele. Mas ele não pode ver. Ou seja, como que algo tão vital, né, que o homem depende para respirar a cada instante, é invisível. Ele sente, mas ele não consegue enxergar. Então, foi por causa dessa interessante analogia que, ou desse sentido que nós compreendemos dentro de nós, que a palavra espírito adquiriu uma dimensão do sagrado, né, que se move, que está em tudo, que faz tudo e que não pode ser visto, que não tem origem e nem fim. Então a palavra espírito tem esse sentido, ligado à nossa respiração, mas muito mais ao símbolo que a respiração tem, de nós compreendermos a origem da nossa própria vida e a manutenção da nossa própria vida por algo invisível. Então daí nós vamos derivar duas palavras, a palavra espiritualidade, no sentido do contato intuitivo, direto do homem com o sagrado, e a questão religiosa, que passa muito mais por um sentido temporal, de organização moral, de organização social, de um sentido muito mais humano para a existência, para as buscas, medos e receios do homem, e que acaba se tornando como um corpo de culto, que é a religião. E a palavra espírito ou espiritual ou espiritualidade, nós vamos dar um sentido muito mais livre, muito mais intuitivo, muito mais atemporal. E também é importante, dentro desse conceito, a gente falar sobre moral e ética, porque, de uma certa maneira, essas duas palavras estão muito relacionadas. A moral é muito religiosa e a ética está ligada muito mais ao sentido da espiritualidade. Então, historicamente, a palavra moral, ela foi uma palavra utilizada pela língua latina para traduzir a palavra grega ética. Então isso gerou um pouquinho de confusão, porque quando os latinos foram usar essa palavra grega, eles pegaram a palavra ética e traduzi-lo pela palavra moralis, moral. E os sentidos ficaram um pouco confundidos, né? Então nós precisamos distinguir esses sentidos. Qual era o sentido original grego para a palavra ética e o que realmente moral acabou se tornando. Então vamos ver a origem, né? A moral advém da palavra latina moralis e da palavra latina mori, que significa costume ou hábito, relativo aos costumes, convenções humanas, baseado em condições genéticas, sua capacidade de aprender localmente, de interpretar coisas. Então isso vai produzindo regras, convivências, muitas vezes ligadas à sobrevivência humana, outras vezes ao entendimento correto ou incorreto de algo. Então perceba que a moral ela está muito ligada ao sentido local, histórico, social que uma pessoa dá. Por exemplo, era moral entre os espartanos que toda criança que nascesse com defeito fosse morta. Então isso era altamente moral na sociedade espartana. Agora, isso jamais, em nenhum tempo humano, será ético. Então nós aí fazemos uma distinção entre a ética e a moral. A moral ligada à necessidade local de um povo, a costumes sociais, ao objetivo de um povo. Por que os espartanos matavam as crianças com defeito? Eles queriam formar uma nação de guerreiros, uma nação de uma raça que nascesse saudável e fosse a mais saudável possível durante a vida. E no entendimento deles, uma pessoa que nascesse com uma deficiência física, moralmente era inapta para pertencer à sociedade deles. Então, esse é o sentido de moral. Agora, ética, que vem do grego, ethos, significa analogamente modo de ser ou caráter. O latim caráter, do grego caráter, marca gravada, sulcada, metaforicamente marca uma impressão ou símbolo na alma. Ou seja, a ética estaria muito mais ligada à essência transcendental do ser humano, à relação dele com o sagrado, que não estaria variando de geração em geração pelos costumes ou interesses de uma determinada categoria, grupo, local, né? Então, a ética estaria sendo resultado da essência do nosso ser. Inclusive, a palavra que gravar, de carax, é um instrumento pontiagudo, né? De riscar, sulcar, ou seja, aquilo que está sendo inscrito dentro de nós, né? Então, ética, vamos entender no nosso curso como uma posição, uma atitude, uma compreensão e uma vivência que a consciência humana tem em relação ao ser, à essência e à sua realização cósmica. Então, agora, a lei, né, como nós a compreendemos, ela acaba sendo uma grande mistura, tentando ser ética, mas a lei acaba se tornando muito mais um processo moral, né? Infelizmente, a sociedade é muito mais moral do que ética. Ok, nós vamos estudar aqui no nosso próximo slide. Estudamos o impulso humano hebraico em todas as religiões e culturas. Então, veremos o nascimento da espiritualidade, da religiosidade através da cultura humana. Vamos fazer uma distinção. O que que a humanidade foi produzindo que estava ligado à autêntica espiritualidade? E o que que era um fenômeno mais ligado à religiosidade? Isso vai ser muito importante para a nossa vida, para a gente entender o fenômeno humano e nos posicionarmos diante dele. Estudaremos particularmente a espiritualidade e religiosidade do povo judeu. Então, na terceira parte do nosso curso, nós vamos nos dedicar, depois de termos visto todo o contexto, a aprofundar nessa raiz hebraica, né? Aí, mas antes disso, vamos ver as principais religiões nascendo do Ocidente, a modelagem da nossa cultura, a produção do judaísmo, cristianismo, islamismo como fenômenos religiosos, e vamos depois entender e estudar a compreensão ética, né? O que que é verdadeiramente a ética. Então, assim, o termo hebraico é importante a gente entender historicamente como é que ele foi sendo moldado, né? Então, tem várias palavras que estão relacionadas a esse termo hebraico. Por exemplo, raça adâmica, né? Adão é o primeiro homem genérico, simbólico, que o livro do Gênesis retrata. E lá ele foi chamado de Adamar, em hebraico, que significa filho do solo, filho da terra. Então, a cultura hebraica também é chamada, conhecida pela raça adâmica. A palavra semita também é uma palavra que está dentro desse contexto. E por que que eles são chamados de semitas? Por causa de um dos filhos de Noé, que era o filho que se chamava Shem, né? Ou Sem. Esse filho é que vai dar origem aos reis de Israel, vai dar origem às tribos de Israel. Lá na frente vão ser descendentes de Sem, Abraão, que vai ser um marco tremendo na formação desses conceitos axiais, que vão dar formação ao eixo israelita. Hebreu está relacionado com Abraão. Ele se mudou do Iraque, que era a primeira região de onde se tem notícia dele, e ele vai em direção à Palestina. E ele passa a morar um período em Hebrom, região que até hoje ainda é conhecida no Oriente Médio. E ali ele é iniciada a chamativa dele de Abraão o Hebreu, porque morava em Hebrom. E esse nome acabou sendo espalhado para toda a geração do povo de Israel. Outro nome utilizado é mosaica, cultura mosaica. Por que que se utiliza esse nome? Está relacionado com Moisés. Moisés foi o homem que buscou a tradição oral do povo de Israel intuitivamente através da relação com Yahvé, ele passa a escrever essa tradição que era oral, passou a ser uma palavra, Torá, que se tornou um registro escrito da relação do homem com a divindade. Por que que eles são chamados de judeus, né? Esse nome judeu se tornou tão forte, acabando sendo um designativo, por causa de quê? Bem, eles estão espalhados, na verdade, no mundo todo, mas a palavra judeu deveria se referir a apenas uma das 12 tribos. Então, tinha a tribo de Levi, Isacar, Zebulon, Naftali, e uma das tribos chamava tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Né? Jacó foi o patriarca que teve o nome mudado para Israel. Então, por que que essa tribo Judá acabou se tornando tão famosa, conhecida, e ela acabou dando nome para todo o israelita? Porque é dessa tribo que nasceram os reis que comandaram Israel. O rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. O rei Saul não era da tribo de Judá. Ele também foi um rei que acabou sendo deposto e não conseguiu levar o seu reinado de uma maneira inspirada até o final. Né? Ele perdeu a unção de Yahvé para o reino. Mas Davi e Salomão são das tribos de Judá. E o mais conhecido de todos os judeus, Jesus, era da tribo de Davi, era da tribo de Salomão. Então por isso que essa tribo se tornou tão conhecida e acabou dando nome para todos os israelitas, que são chamados genericamente de judeus. E o nome israelita, como eu acabei de dizer, vem do patriarca Jacó, né, que é filho de Isaque, e Isaque sendo filho de Abraão. Jacó tem o nome mudado para Israel, e ele tem com quatro mulheres 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Essas tribos é que são chamadas tribos israelitas, porque o nome de Jacó é mudado para Israel. A diferença entre israelita e israelense, assim, não há um consenso exato sobre o uso da palavra, mas nós vamos usar a definição que é mais usual, que parece ser mais correta e mais comum. Israelense é todo aquele que é nascido na nação de Israel. Pode ser um árabe, um muçulmano, de qualquer outra nacionalidade, origem étnica, e praticar qualquer tipo de religiosidade, ou seja, é mais por ter nascido no solo israelense. Agora, a palavra israelita ou judeu está mais relacionado não ao nascimento num determinado local geográfico, mais relacionado ao sentido da prática ou concordância com a vida espiritual que está descrita pela Torá. Então, não importa em que país você nasce, se você pratica a Torá como um judeu, então você se torna um israelita. Você, independente da tua nacionalidade, do ponto onde você está, se você pratica a compreensão espiritual de Israel, você tem essa qualidade de israelita. Nós vamos chamar de hebraico aquilo que é espiritual e que aconteceu no planeta Terra, não apenas no Oriente Médio. Vamos chamar de judaico a religião dos judeus que aconteceu lá num contexto histórico, etc. Agora vamos tentar assim, para você ter uma ideia, ver algumas datas e alguns personagens importantes da vida espiritual humana. O que que andou acontecendo por aí na história humana? Nós aqui assim, no nosso roteiro, a gente vai dar uma olhada não só no islamismo, na religião cristã, mas nós vamos pegar o espiritismo, a gnose, nós vamos dar um panorama para você. Você vai ter uma pequena noção de como as religiões se organizaram. Você vai ter uma ideia, né? Como nós estamos nesta viagem aqui no planeta, e vamos deixar o planeta em breve, né? A espaçonave de cada um aí já está agendada, ninguém sabe quando, né? É bom que a gente possa dar uma olhada no que significa a espiritualidade, a vida humana e tudo mais. Então, aqui, bom, personagem que alguns consideram simbólicos, outros consideram realmente ter existido. Aí deixa ao critério de cada um. Adão e Eva é colocado pelos hebreus, judeus, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, né? Neste mesmo período aqui, na Índia, existem, né, nesse mesmo período, os escritos dos Vedas, né? Que são as escrituras muito antigas da consciência espiritual hindu. Uma das mais conhecidas, até quem lembra ali
da música do Raul Seixas, aquela guitarra, eu sou, a letra A tem meu nome, etc., né? Ele tira um verso do livro da Bhagavad Gita e compõe a música chamada Gita. Esse Bhagavad Gita significa sublime canção, e ela apresenta os heróis Krishna, inclusive tem um nome parecido com Cristo, né? Assim, é uma palavra que lembra o Cristo e Krishna. E Arjuna, a consciência humana. A história linda da Bhagavad Gita fala a respeito de uma guerra e a respeito do desenvolvimento humano, né? Então isso acontece mais ou menos nesse período. Outra data interessante é o nascimento de Abraão. Abraão é o pai do que nós conhecemos hoje como espiritualidade ocidental. Ele é o pai das religiões abraâmicas, que são várias. Ele é o pai dos judeus, ele constituiu a fé do povo de Israel, também constituiu a fé islâmica, também está centralizada em Abraão. E ele está há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. A história de Abraão, que deu origem àquele problema das torres, foi o seguinte: Abraão era casado com Sara, e Sara era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E naquela época, gente, imagina o tamanho dos terrenos, das casas que existia naquele período da história humana. Quer dizer, um camarada casava para uma finalidade: encher o quintal de criança. Não tinha outra, né? Hoje esse cuidado todo que a gente tem com o filho. E a Sara, tadinha, ela não dava nada, né? Era uma mulher linda, Abraão amava ela, mas ela era estéril. E o que que acontecia? Tinha uma egípcia, que era escrava deles, é uma figura que hoje nós não temos mais, mas a egípcia Agar, ela servia ali na casa de Abraão, né? E já viu, Sara, vendo que não ia dar à luz a filhos, passando o tempo, ela falou: bom, a Agar me pertence, ela é minha propriedade, se ela tiver filhos, os filhos vão ser meus. Então, quer saber de uma coisa? Chamou Abraão de canto e deu a difícil tarefa de Abraão de pegar aquela egípcia maravilhosa que era Agar e fazer a geração de filhos ali, né? O Abraão, a princípio, ficou meio relutante, né? Mas como Sara insistiu, não, e foi realmente essa história. A Sara insistiu. Hã? Aliás, Abraão era um homem de sacrifício, né? Então ele teve relações sexuais com Sara, com Agar, e Agar realmente engravidou. E ela engravidou de um menino, e este menino chamou-se Ismael. E logo depois que ele nasceu, alguns anos depois, aconteceu uma coisa interessantíssima, né? Sara teve esse desprendimento de poder gerar um filho através do útero de outra mulher. Olha a barriga de aluguel aí, vocês veem que a história, meu amigo, a coisa não é, a coisa já é antiga. Ela engravidou e ela deu à luz a um menino chamado Isaac, né? Agora vocês imaginam o que que aconteceu com essas duas mulheres. E a egípcia também, quando teve um menino, ela começou a esnobar a Sara, né? Durante um tempo ela humilhou Sara. E quando Sara teve o menino chamado Isaac, ela depois expulsou a Agar de casa, o que deixou o Abraão meio tristinho. Mas na verdade dizem as revistas da época que aquela relação foi casual do Abraão, entendeu? Que não teve, só teve uma relação com única exclusividade para engravidar. Não sei, parece que não funcionou bem na primeira vez, mas isso foi outra, são histórias que o povo conta ali, né? Então o que aconteceu? Ele acabou expulsando, e essa menina, essa mulher acabou saindo para o deserto com um pouco de comida, e ela ia morrer. Ela ia morrer com o menino Ismael. E aí ela teve uma visão mística, e nessa visão mística, era dito a ela que o mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, tinha promessas para aquele menino, e que ele se tornaria príncipe de povos. E realmente, depois de um tempo, vocês veem, ó, Isaac é que gerou Jacó. Jacó, que com 4 mulheres teve 12 filhos, que deu origem às tribos de Israel. Agora, Agar teve um filho chamado Ismael. Ismael e Israel. Ou seja, os ismaelitas, o menino Ismael, casou e teve também 12 filhos, que deu origem a 12 tribos árabes. Ou seja, judeus que são israelitas e árabes que são ismaelitas têm o mesmo pai, que é Abraão. Eles são primos. Agora, o que aconteceu depois dessa história toda é que Ismael foi se distanciando da fé do Deus de Abraão e acabou na idolatria dos outros povos. Abraão era, já tinha compreensão de um Deus que não tinha imagens. E os ismaelitas ou os árabes acabaram todos idólatras, né? E ficaram dispersos. Mas 600 anos depois de Cristo, nasceu um menino dentre os árabes chamado Muhammad. E é conhecido por nós por Maomé. E Maomé sentiu a visão, teve a missão de reunir todos os filhos ismaelitas árabes, que são filhos de Abraão, sob a bandeira do Deus Yahvé, ou em árabe, Alá, e retirar a idolatria do povo árabe. E foi assim que ele criou a palavra de retornar os filhos ismaelitas à obediência ao Deus de Abraão. A palavra obediência é Islã. E daí nasce então o islamismo, não é? Que veio dessa situação familiar, dessa confusão entre duas mulheres, uma egípcia e outra judia, e que gerou esses meninos todos. Então, é um mistério histórico, né? A missão do povo árabe, do povo de Israel, ligadas a Abraão e etc. Então, isso só para dar um panorama para vocês. Pois não? A palavra Islã significa obediência, né? Ou seja, o que Muhammad queria era trazer os filhos de Ismael novamente à obediência do Deus de Abraão, tirando a idolatria e tudo mais, né? Que é essa história. Ok? Gente, ó, então aqui, geração de, ó, nessa época, então, acontece o nascimento de Abraão, e é período aonde? A geração de Ismael, da Agar egípcia. Ismael tem 12 filhos, dando origem aos árabes ou ismaelitas. E a geração de Isaac gera Jacó gera 12 filhos, que dá origem ao povo israelita, né? Depois, olha, de Abraão, 1500 anos antes do nascimento de Cristo, nasce um menino. Por quê? Esse Abraão que tem 12 filhos, né? Abraão gera Isaac gera Jacó. Jacó com 4 mulheres tem 12 meninos. Esses meninos formam as 12 tribos de Israel. Um desses meninos chama José. E por inveja, os irmãos pegam esse José, porque ele tinha algumas visões espirituais, tinha sonhos, etc. E eles vendem esse menino para o Egito. Lembram? José do Egito. Eles vendem esse menino para o Egito e falam para Jacó que o menino é morto. Havia sido morto por uma fera. Levam lá os vestidos ensanguentados e Jacó chora a morte do filho. Acontece que tempo passa, e eles acabam passando por um período de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, um sonho que Faraó teve. E quando Faraó teve esse sonho, tinha um presidiário na cadeia chamado José. Só que esse José que estava na cadeia tinha 2 colegas com ele, um padeiro e um copeiro. Ambos eram funcionários do egípcio, do Faraó egípcio. E um dia os dois tiveram um sonho e contaram para José. E o José deu a interpretação. A interpretação de um é que ele ia perder a cabeça dali um dia. E a interpretação do outro é que ele seria restituído à tribo, ao palácio do faraó. E o José pediu para ele: olha, quando você estiver lá, não esquece de mim. Só que o copeiro foi restabelecido ao trono de faraó, e ele lembrou do José. José passou mais um tanto de tempo na cadeia. Você imagina se hoje uma cadeia, com todos os direitos humanos que nós temos, é do jeito que é? Imagina no antigo Egito, meu amigo, o que era uma cadeia ali, né? Tinha que colocar o Fernandinho Miramar naquela cadeia lá. Aí o José sofrendo lá na cadeia, passado aquele período todo, e o que acontece? Um dia o faraó acorda perturbadíssimo, e ele tem um sonho, e ele não consegue saber a interpretação do sonho. Aí ele chama aquela tigrada toda que vivia do bolso dele, que era os mios, pai de santo da época lá, do faraó e coisa e tal, e fala: é o seguinte, tigrada, eu tive um sonho, mas vocês vão ter que me dizer não a interpretação do sonho, quero que vocês me contem qual foi o sonho que eu tive. O pessoal falou, peraí, aí desse jeito não. O cara falou, não, vocês vão me contar o sonho que eu sonhei. Aí a coisa ficou feia. Aí o que aconteceu? O copeiro lembrou do José que estava na cadeia. Pô, tem um cara bom nesse negócio de sonho aí. Chamaram o José e o José acabou se tornando o segundo no reino, né? E isso fez com que uma fome, e esse sonho que ele teve, que teria 7 anos de fome, de vacas magras, e 7 anos depois de vacas gordas. E o José instruiu o faraó para guardar o trigo na época boa. E depois, na época da escassez, o faraó se tornou um reino e muita gente veio até lá. Inclusive os irmãos dele vieram até o Egito. E ele acabou salvando o povo de Israel, aquele que havia sido vendido como escravo. Então veja, isso acontece e a princípio eles são muito bem recebidos no Egito. Mas depois disso passam-se 400 anos. E aí os israelitas foram multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o pessoal do Egito acabou ficando com medo que eles dominassem o Egito. Então aquilo que era, eles eram bem recebidos, foram tratados como escravos e amassando barro lá para fazer as pirâmides. E aí o que acontece? Nasce um menino. Inclusive numa época onde estavam tão preocupados com a natalidade que mandaram matar os meninos que nasciam do povo hebreu, né? Mas esse menino foi colocado nas águas e por isso, por ter sido salvo das águas, recebeu o nome de Moisés, ou seja, salvo das águas. E este Moisés, nascido 400 anos depois do José, é que vai ser o legislador, que vai criar, vai formular, vai escrever aquele conhecimento intuitivo hebraico que o povo de Israel tinha sobre o Deus Yahvé. Então aqui, ó, falando para vocês rapidamente, 400 anos, nasce José antes, nasceu José no Egito e é vendido pelos irmãos, depois leva-os para o Egito. E aqui também a época provável de um personagem, quem aí gosta de esoterismo, já pesquisou um pouquinho de esoterismo, um personagem chamado Hermes Trismegisto. A palavra Trismegisto significa 3 vezes magno, ele foi chamado assim pelos gregos. E os preceitos herméticos ou hermetismo vem daí. São textos de uma sabedoria muito profunda, escritos a partir do Egito. Então, essa é a época provável do nascimento de Hermes, o Thoth do Egito, produtor do Corpus Hermeticum, que é um texto maravilhoso a respeito de leis do universo. E, continuando aí de 1500, olha, a unção de Davi acontece em 1024, ou seja, eles saem do Egito, depois Moisés retira de lá, eles entram na terra de Canaã, tem todo o período dos juízes, dos profetas, que acontece ali, e o povo reclama a ter um rei. E aí, o primeiro rei escolhido foi Saul, né? Não deu muito certo, teve um processo aí de impeachment que foi feito no Saul, e aí, no caso, quem acabou assumindo, mas foi um impeachment meio demorado, né? 30 anos para tirar o cara de lá. E aí, o segundo rei foi o rei Davi, muito conhecido de todos nós aí, um rei famoso. Pois o que acontece? Davi gera um homem, um menino chamado Salomão. O Salomão é o que sucede o Davi no reino de Israel. O filho do Salomão era um tal de Roboão, meu amigo, Roboão. O Roboão entrou ali no negócio do reino e foi roboando, roboando, roboando. Naquela época ninguém aguentava mais. Aí o que aconteceu? Dividiu o reino de Israel. Houve essa divisão do trono em Israel, assim, o reino ficou unido com Davi e Salomão, com o filho, né, porque Salomão construiu o templo e coisa e tal, mas ele gerou uma inflação tão grande no povo de Israel, que quando ele deixou o trono, os anciãos de Israel vieram falar com o Roboão mesmo, o filho dele, falando, olha, nós não aguentamos a carga tributária, está muito alta. Então, nós queríamos pedir para você aliviar a carga tributária. Já ouviram essa história em algum lugar? Não? Aí, sabe o que ele falou? Que o dedo mínimo do pai, ele falou, o dedo mais grosso do meu pai é o meu dedo mínimo. Ou seja, ele falou que a coisa não ia melhorar, que ia piorar. O que aconteceu? Dividiram, aumentou o imposto, dividiram o reino. Então, houve ali uma situação e o reino foi dividido em norte e sul. Ou seja, ficou Jerusalém com a tribo de Judá e uma tribo só do lado deles, que é a de Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram separadas com o reino em Samaria. Né? Um pouquinho da história aí do povo de Israel. Aí vamos continuar dando uma olhada geral. Em 600 anos antes de Cristo, quem nasce? Né? Nasce um príncipe na Índia, filho de um marajá poderosíssimo. E o marajá acaba resguardando esse menino, né? Deixando com que ele fosse criado apenas no palácio. Mas conta a história que um dia esse menino acabou saindo do palácio. E ele então encontra 3 cenas chocantes. Uma de pessoas passando fome, na miséria, e ele vê gente esfomeada. A outra, ele vê uma pessoa extremamente velha, né? E uma terceira cena, ele vê uma pessoa toda cheia de lepra, doente. E aquilo, o menino nunca tinha visto isso, já era um jovem, e nunca tinha entrado em contato com isso. O pai havia super protegido o menino Gautama. E aquilo choca ele profundamente, que faz com que ele abandone uma esposa e um filho recém-nascido e se retire por 16 anos de uma meditação profunda, procurando saber qual era o motivo do sofrimento humano, por que que o homem sofria, por que que havia envelhecimento, doença e morte, qual era a razão. E o que que acontece nesse período? Ele entra num samadhi embaixo de uma árvore, que dizem que até hoje tem essa árvore já com milhares de anos lá na Índia. E em um determinado momento, ele desperta desse samadhi e profere as 3 sentenças nobres do budismo. E os discípulos então gritam, Buda, 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 ou seja, acordou, acordou, ou seja, ele é o despertado, ele é o evigilado, é o acordado, né? Então ele profere as sentenças nobres, né? O iluminado, ou aquele que acordou, que despertou. A palavra Buda significa isso. Bom, essa época também, aí entra naquilo que o alemão descreveu para a gente. É a época provável do nascimento do Lao Tse, que vai escrever o Tao Te Ching, que é o principal livro, opa, da sabedoria chinesa. O Tao é usado até hoje, é um livro maravilhoso, tem uma profundidade muito grande, e ele acaba orientando a sabedoria do povo chinês, é o principal livro. Ano zero, nascimento de Cristo, em 70, destrói aquele templo que causou a inflação lá em Israel, o Templo de Salomão, é destruído no ano 70 pelo general Tito, acontecia muita rebelião ali em Jerusalém, os romanos não aguentavam mais passeata, não aguentavam mais domingão com o pessoal batendo panela, e aí o que que aconteceu? Mandaram o general Tito lá e acabaram com o templo. E veja, o povo de Israel ficou sem local para praticar a sua religião, pois o templo é o único lugar no planeta Terra que um judeu poderia oferecer sacrifício. Eles não podem construir um templo aqui na esquina, ali na Celso Garcia, que nem o Macedo construiu. Não dá para, o israelita só tem um lugar que ele pode construir o templo, que é lá em Jerusalém, entendeu? E aí o que aconteceu? Os romanos ficaram tão impressionados com a rebeldia daquele povo, que além de destruir o templo, eles pegaram os judeus e espalharam os judeus em todo o Império Romano. Pegaram um pouco de cada um, e eles queriam acabar com a etnia judaica, na verdade, porque era um povo que não se acomodava, não aceitava a imposição daqueles deuses e etc, etc. Bom, general destrói e Israel é completamente retirado ali da terra. Em 600 depois de Cristo, tem o nascimento do profeta Muhammad. O profeta Maomé levará todo o povo árabe à adoração de Alá, o Deus eterno, misericordioso, Deus do seu patriarca Abraão, através do Islã, que significa obediência. Em 690 depois de Cristo, toda a região do Oriente Médio está sob o domínio do Império Turco-Otomano, árabes. E o que que eles constroem no lugar em que o general Tito destruiu o Templo de Salomão? Eles constroem a Mesquita da Rocha. Por que que é chamada Mesquita da Rocha ou da Mesquita do Domo? Porque tanto judeus quanto árabes creem que ali, exatamente, sabe aquela cúpula de ouro que a gente vê em Jerusalém? Ali embaixo tem uma pedra, por isso que ela chama Mesquita da Pedra, aonde Abraão teria levado para os árabes. Abraão levou Ismael, eles contam a história, a escrita do Alcorão, é de que Ismael teria sido levado por Abraão. E na Bíblia consta que o menino levado não seria Ismael, seria Isaac. Cada um dá a sua versão. E Abraão teria, ali seria o local onde o menino seria sacrificado a Deus e foi poupado por Deus, enviando aquele cordeiro que estava com chifres ali, presos num arbusto ali perto. E Abraão não matou o menino que Deus havia pedido em sacrifício. Então veja, este é um lugar sagrado. Além disso, os árabes creem que o profeta Maomé ascendeu ao céu deste mesmo ponto. E este mesmo ponto é o único lugar do planeta Terra que judeus podem retomar sua religião. Então, ó, em 690, nesse exato local, o templo israelita, é erguida a mesquita islâmica. E em 1948, acontece o imponderável, o que jamais alguém pensou que poderia acontecer de novo, que seria os israelitas conseguirem estabelecer de novo o Estado de Israel. Né? Havia milhões de árabes ali, os judeus não tinham condição nacional, política, etc. Aí é só ler a respeito da Guerra dos Seis Dias e tudo, para descobrir o que aconteceu. Quem estava governando ali a região na época exata? Os ingleses dominavam Jerusalém. E os ingleses, para ganhar a guerra, fizeram um acordo com os árabes por causa do petróleo, dizendo que Jerusalém seria dos árabes. Mas fizeram um acordo com os judeus, porque eles dominavam os Estados Unidos e os ingleses precisavam do apoio dos Estados Unidos para entrar na guerra. Então eles fizeram um acordo com uns e com outros. E quando a guerra acabou, eles falaram para os judeus: olha, a gente vai cumprir, vamos retirar de lá, fica para vocês tomar conta. E falaram para os árabes: vocês são 6 milhões aí, vocês não vão deixar eles tomar conta de nada. E se retiraram de lá, né? E aí, assim, o que ninguém esperava aconteceu. Devido à falta de unidade do povo árabe, é uma dificuldade para os árabes se entenderem, Israel acabou se articulando e acabou sendo fundada a nação de Israel. Agora, a nação está lá, né? Isso, inclusive, está composto em profecias do Antigo Testamento, inclusive que o templo seria reconstruído, é uma profecia do Antigo Testamento. Ninguém imaginava que o Estado de Israel voltaria a existir ali. Agora, a questão do templo está em aberto. Né? Veja, há inclusive uma nota, viu? Foi um brasileiro que fez uma articulação política, ele chama Oswaldo Aranha, ele era um diplomata representante nessa Assembleia da ONU, e haveria, no dia em que seria votada a criação de Israel, os judeus não tinham um número de votos suficiente, então Oswaldo Aranha adiou a sessão, ele estava presidindo essa sessão. Ele adiou para o dia seguinte, o que deu tempo para os judeus se articularem e conseguirem a aprovação da formação do Estado de Israel. Bom, e aqui, aqui, olha que cena você tem aqui. Neste muro, aqui, ó, onde estão os judeus, é o único muro que restou do Templo de Salomão, o único muro. E exatamente atrás do muro, onde o templo que se crê ficaria daqui para cá, você tem a cúpula do domo, ou seja, embaixo desse local é que estaria, segundo os judeus, a arca do Santo dos Santos, que é a arca que era da presença de Yahvé, e também seria o local onde Abraão teria oferecido Ismael ou Isaac, e também o local de onde Maomé teria ascendido aos céus. Por isso que esse lugar é tão importante. Então vejam, gente, essa cena, né, é uma cena que ainda está para ser resolvida, porque é o único lugar onde os judeus podem erguer o templo, e é um lugar sagrado para o Islã, né? Alguns ortodoxos hebreus, judeus, têm todo o material do templo pronto para ele ser construído. Diz que a madeira, o cobre, o ouro e etc., diz que eles têm isso tudo preparado. E eles acreditam que haverá um grande terremoto em Jerusalém. Essa é uma das visões que é dada. E que este terremoto vai derrubar a mesquita. E que aí, na oportunidade, eles vão retomar para construir o templo. Olha, conclusões, né? para além de todas as religiões, ou antes de todas elas, eu posso reconhecer um verdadeiro impulso humano para a espiritualidade? Eu creio que dá para reconhecer, né? Outra conclusão, eu posso olhar para a prática religiosa nela mesma, ou posso ver qualquer prática, mesmo que ache um absurdo, como um impulso em direção ao sagrado. É claro que é difícil você ver isso naquele cara vestido de preto, prestes a degolar um cara de joelhos ali vestido de laranja, né? Mas de alguma maneira aquele homem pensa estar de alguma forma relacionado com o sagrado, né? Ele de alguma maneira pensa isso. Preciso continuamente estudar a história, ou seja, esse resumo que a gente fez hoje aqui, bem rápido, né? Dando uma ideia da importância. Vocês veem que fatos que nós vivemos hoje estão relacionados com o passado, né? Não existe presente sem o passado, o ser humano está ligado, e na verdade o nosso futuro também está conectado com isso. Então isso é cultura, isso é humanidade, nós precisamos entender isso, precisamos estudar isso. Então hoje nós estamos dando essa grande visão, depois nós vamos pegar isso por um ângulo bastante interessante e ver como isso pode nos ajudar. E assim, nós precisamos fazer um esforço aqui juntos para separar espiritualidade e religiosidade, né? Eu tenho feito uma batalha pessoal dentro de mim, de tentar assim, diminuir a minha religiosidade e aumentar a minha espiritualidade. Eu tenho buscado entender o que é isso. Como que eu posso ser uma pessoa menos religiosa, mas mais espiritual? Ou seja, menos moralista e mais ético, né? Mais conectado com a essência infinita que gerou tudo, do que com usos e costumes regionais particularizados. Eu acho que é um grande desafio isso, porque eu creio uma coisa, a religiosidade está em crise, mas a espiritualidade não. Eu creio que nós, como animais hominais que somos, e daqui a pouco nós vamos estudar agora, depois dessa visão, nós vamos ver a origem do universo, da terra e do homem. A gente vai entender na história humana a importância do que é o espírito para o homem, a espiritualidade, né? Então, na verdade, a nossa luta é a seguinte, é tentar me esforçar para não ter preconceito com a religiosidade, né? Ou seja, há um contexto, é importante eu entender, é importante eu ver que a essência que está pulsando ali é da busca em relação a Deus, né? A religião não deveria nos afastar das pessoas, nos separar delas, né? Mas nós deveríamos dar espaço para isso. E eu acho que os religiosos juntos deveriam buscar a espiritualidade. Talvez na espiritualidade nós conseguíssemos mais unidade e menos divisões. E na religião acontecem mais divisões e menos espiritualidade, né? Então, gente, agradeço a presença. Até domingo que vem. Agradeço a presença de todos. Domingo que vem a gente se encontra. Vamos lá.